sobre a proteção de Deus a vinda em número legal, declaro aberta a sessão extraordinária. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da pauta. Lembrando que é da ata, viu?
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 012/16, das sessões extraordinárias da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Sessão extraordinária iniciada às 17 horas e 39 minutos do dia 25 de outubro de 2016, no plenário Arturo Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos trabalhos, com a presença dos vereadores. Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente. Nélio Marques de Almeida, vice-presidente. Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, primeiro secretário. Emílio Torres de Almeida, Emílio do Rio X, segundo secretário. Jesulindo Gomes de Castro, terceiro secretário. Antônio Faleiro Filho, de Jair de Souza Geraci, Miquita. Divino Ramos da Silva, Domingos Sena Lopes Filho. Gustavo Marques de Oliveira, Jeremias Gomes de Castro, José Aparecido Souza Leite, Zequim Leiloeiro. Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Miguel Rubio dos Santos Oliveira, Macarrão. Santiago Ferreira Ribeiro e Wene Patrick de Souza. O vereador Natanael Caetano do Nascimento, Cide Caetano, não compareceu às sessões. Expediente. As atas das sessões anteriores, 9 de 8 de 2016 e 15 de 9 de 2016, foram lidas e aprovadas sem ressalvas. Em seguida, o presidente concedeu o uso da tribuna ao senhor Vertinho de Oliveira, secretário municipal de Finanças. O secretário discorreu sobre o pagamento dos servidores públicos de Formosa. Manifestaram-se sobre o tema vereadores Gustavo Marques, Mundim, Divino Ramos, Wener Patrick, Jurandir e Santiago. Ordem do dia. Projeto em primeira, segunda e terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo. Projeto de lei 052/16, que dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento de débito do município de Formosa, Goiás, com seu regime próprio de previdência social, RPPS. Foi aprovado em todas as fases por 3 votos favoráveis, 2 contrários, vereador Domingos Filho e Wener Patrick, e uma ausência, vereador S.D. Caetano. Áudio e vídeo das sessões disponíveis nas atas eletrônicas, número 012/16, CD e DVD, em anexo no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 18 horas e 40 minutos. E para constar, eu, Jorge Gomes da Mota, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão a ata da sessão extraordinária. Não havendo discussão, aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Dr. Santiago Ribeiro.
Senhor presidente, a título de encaminhamento e objetividade, eu acho que desses 5 projetos, eu imagino que 4 aqui não tem polêmica. Então, eu acho que a gente poderia fazer a leitura, todos eles, e votar em bloco. Que eu imagino que seja o projeto alienação, o polêmico, e da concessão de direito real de uso, não é isso? E os outros 3, eu acho que não tem maiores discussões.
O último também tem, o 54.
Tem? Então, tudo bem. Então, vamos 1 a 1. Ok.
Peço ao primeiro secretário... Faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta das sessões extraordinárias do dia 8 de 11 de 2016. Ordem do dia. Projetos oriundos do Executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 048/16. Dispõe sobre autorização para construção e funcionamento de estacionamento público, que especifique e dá outras providências.
Pela ordem, senhor presidente.
Em discussão, projeto de lei extraordinário número 048. Com a palavra, o vereador Nélio.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente,
cumprimento os nossos espectadores pela internet. E, sendo breve, senhores vereadores, quero dizer que Formosa, nos últimos 15 anos, teve um crescimento na faixa de 7% ao ano, o que difere muito do restante do país, que mal chegou a 1%, 0,9%. Isso se dá em função de ser uma cidade que faz parte de região metropolitana. No caso nosso aqui, fazemos parte aqui do entorno do Distrito Federal. E, assim como outras cidades semelhantes, tem esta peculiaridade de crescimento demográfico. De forma, seu presidente, que a população do nosso município aumentou bastante a sua capacidade econômica, e com isso é natural que as pessoas gastem mais, comprem mais, e com a situação de estarmos muito próximos a Brasília, ao Distrito Federal, muitas pessoas se deslocam rotineiramente, todos os dias, aos seus locais de trabalho, muitas vezes além Formosa. De forma que nosso município tem uma quantidade muito grande de automóveis em relação a municípios semelhantes, porém, do interior do estado. Por essa razão, senhor presidente, o executivo manda esse projeto de lei a fim de que seja autorizada a construção e funcionamento do estacionamento público no bairro Califórnia, para que melhor atenda a população, não só daquela região, mas das pessoas que ali buscam e transitam. Assim como nós já temos alguns estacionamentos públicos semelhantes ali na Avenida Agropecuária, na Avenida próxima ao Hospital Municipal, entre outras, na Lagoa Feia também, é semelhante esse estacionamento, onde a média dele será 1,5 metro, a margem da calçada, onde, inclusive, algumas pessoas da prefeitura tiveram lá, eu tive a oportunidade de estar lá, alguns dos vereadores aqui, eu acredito que uns dois também estiveram, temos até algumas fotos aqui, de forma que esse projeto só venha melhorar, pois não atrapalha o trânsito, não atrapalha o tráfego, pelo contrário, faz melhorar a mobilidade daquela situação, daquela região, onde existem situações que temos a necessidade de estacionar o veículo. Então, eu acredito que seja um projeto aí de extrema utilidade pública, um projeto simples, e que vem justamente de anseio, não só daquele bairro, mas de toda a população de Formosa, que hoje sofre, senhor presidente, com a falta de estacionamentos para os veículos automotores. Prova disso é que foi implantado no ano anterior, após vários anos de estudo, né, a Zona Azul, que ela tem funcionado hoje, que anteriormente tínhamos uma dificuldade ainda maior no centro da cidade. Nesse bairro não é o caso, mas é uma forma de amenizar e trazer uma melhoria da qualidade de circulação para principalmente os moradores daquela região. Então é dessa forma, senhor presidente, que peço a aprovação desse projeto pelos novos vereadores.
Em discussão, com a palavra, vereador Miquita.
Senhor presidente, novos colegas, o público aqui presente, eu gostaria, senhor presidente, de fazer, na realidade, um relato do que ocorre com relação a esse projeto de lei autorizativo. Discordo aí da opinião do colega vereador Nélio e vou expor os motivos que eu discordo. Eu fui procurado pelo morador dessa quadra, lá em frente a esse estabelecimento. E, inclusive, no projeto, eu tive a oportunidade de ir lá no local e ver, né, procurado por esse cidadão. Ele se encontra aqui presente, é o senhor Daniel e sua esposa. Ele é dono do comercial Esbela, ali, pessoa que eu conheço há muitos anos, pessoa de bem, e mora ali há quase 20 anos, mais de 15 anos. Então, pegou-se um pedaço daquela quadra, que é onde foi autorizado verbalmente pelo secretário de obra, na época, Miguel, para que ele construísse a entrada da garagem da casa dele. Ele fez as duas garagens de entrada. E com isso lá que eu vi, não pegou a quadra toda para poder beneficiar a quadra, pegar e diminuir a calçada para dar acesso aos pedestres e os veículos. Não, pegou simplesmente a residência do senhor Daniel, que foi autorizado pelo Miguel, que poderia fazer, ele fez a obra lá, está feita, vai simplesmente fechar as duas garagens dele. Eu fui lá no local e olhei. Eu gostaria que todos os vereadores, se tivesse a possibilidade, acho que não tem tempo mais, mas...
Uma parte? Tem...
Pois não.
Na realidade, a Câmara de Vereadores é isso, né? De extrema importância a colocação do vereador Miquita. E esse é um momento aqui que a gente pode justamente propor uma emenda, haja vista a situação do morador, para que sua garagem fique excluída dessa situação. Assim, eu tenho um pensamento de buscar o entendimento, verificar e até propor, Vossa Excelência, que façamos aqui, tomemos uma medida, as medidas necessárias, para que sejam preservados cada um dos moradores que ali utilizem, no caso do morador aqui, que necessita de um espaço a mais, que tenha autorização, ainda que seja verbal, mas para que o mesmo não seja prejudicado. Assim como ele, caso tenha um ou outro morador, para que a gente preserve esse status quo e de forma que aprovemos o projeto, ainda que emendado, para melhoria da comunidade e entendimento, lógico, né? Eu devolvo a palavra.
A gente fica bastante feliz, vereador Nélio. Eu sei que isso é seu estilo de realmente buscar o entendimento. Eu estive lá pessoalmente olhando e, na realidade, quem será afetado lá é simplesmente o cidadão Daniel, só. Porque as outras três casas, vocês podem observar que tem no quadro, da quadra, as outras três casas têm suas garagens, mas eles estão preservados. Só pegou do número, parece que 142, mais ou menos. Eu não sei, 142, 422, é. Daquele número final da última casa, da terceira casa, e pegou somente as duas garagens do cidadão Daniel, onde foi construído com autorização. Ele gastou, ele fez. E, inclusive, eu acompanhei até o prefeito hoje, porque eu vi o projeto do executivo. Eu estive com o prefeito Itamar hoje e juntamente com o senhor Daniel. Vi essa possibilidade. E ele falou, mas é autorizativo, faz se quiser. Eu falei, não, tudo bem, eu estou te mostrando o que é que está ocorrendo, o que é que está acontecendo. Porque muitas das vezes, não é porque ele é o prefeito que ele não pode errar. Às vezes assina um projeto sem observar. E esse cidadão está sendo prejudicado. Aí, como não teve a solução, aliás, teve uma sugestão muito boa. Ele pediu o secretário de segurança...
Uma parte, vereador?
Pois não.
Obrigado pela parte. É uma rua que eu conheço muito bem. Ali tem alguns moradores que são amigos meus, considerados como parentes, né? Tanto que eu pedi quebra-mola para aquela avenida circular. Eu acho que nós deveríamos votar ela ali como mão única, que é um fluxo muito grande aquilo ali. Eu acho que se nós fazermos uma emenda, votar ela mão única, eu acho que seria ótimo essa emenda. Seria ótimo se nós fizéssemos isso. Eu vejo que realmente não vai ser beneficiado os moradores. Nem os moradores da avenida não vai ser beneficiado todos, a não ser que faça de cima e embaixo. Então, eu vejo assim que deveria nós votar aqui, criar um projeto para que seja mão única, seria bem melhor do que fazer aquilo ali. Já foi colocado ali placas proibidas de estacionar, que não tem mais nenhuma placa lá, foi quatro placas que foram colocadas ali, e não tem mais nenhuma placa ali proibindo estacionamento. Então eu vejo dessa maneira e obrigado pela parte.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Queria propor, Vossa Excelência, para a gente poder. Porque eu acho que aí tem como ter um entendimento, né, daqui para o final da sessão. Para a gente votar essa primeira fase e aí a gente conversar com os interessados, que parece que o tem outro interessado aí também, e com os vereadores para ver se existe como a gente ter uma unidade ou ter um consenso.
Eu agradeço, vereador, pela parte. Eu quero. Só,
pois não. Lembrando, senhores vereadores, nós estamos unidos na discussão do mérito, que é a primeira votação, depois tem a segunda e terceira, que aí é a discussão das emendas e dos méritos.
Sim, senhor, seu presidente.
Senão nós perdemos muito tempo.
Eu vou falar.
A colocação sua é bem, mas sim, para nós ser então, mais objetivo.
Posso encerrar?
Hã?
Posso encerrar?
Não, pode fazer a conclusão.
Então, eu estou fazendo essa explanação, é simplesmente no início, porque eu não preciso de falar mais, o que eu tinha que falar era isso. E eu, sinceramente, não conheço o proprietário do comércio, não tenho nada contra o comércio, pelo contrário, já até comprei lá. E realmente é necessário que se pare para entrar no comércio. Eu vejo os dois lados. Eu só estou dizendo a situação que só afetou esse cidadão, Daniel. Então, o prefeito deu uma sugestão lá que eu achei muito boa, que é essa de o Luiz Fernando estudar uma mão única para lá. Ele ficou de estudar, porque lá é via SAMU, é onde ele sai para dar socorro. Então, eu não sei se é possível isso. Eu estou colocando para vocês tomarem assim, colocarem a ideia em ordem para pensar no que nós estamos votando. Não é nada contra o comerciante, pelo contrário. Eu quero é que fica bom para todo mundo. Mas ele me procurou e eu vi que, na realidade, ele está sendo prejudicado. Por isso que eu queria falar para Vossa Excelência.
Em discussão, não havendo discussão, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos do projeto de lei número 048 em primeira sessão de votação.
Como voto o vereador Nélio Marques.
Voto sim e peço aos vereadores que votem sim também. Me comprometendo, eu vou fazer uma emenda aí como de governo, escutando aí cada um dos vereadores que queiram se manifestar para que a gente possa votar e aprovar esse projeto de forma que ele fique mais, que ele fique aprimorado. Voto sim.
Vereador Divino Ramos.
Só encaminhando meu voto, senhor presidente. Eu acredito que, mais uma vez, o governo do Itamar Barreto desrespeita essa casa em mandar, né, um projeto, não só esse, como vários outros projetos que estão na pauta de hoje, em sessão extraordinária. Deveria tramitar pela sessão ordinária para que se pudesse fazer esses estudos em tempo hábil. Né? Voto sim, primeira fase.
Vereador Miquita.
Voto não.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador Domingos Filhos.
Só encaminhando meu voto, aquela via ali é uma via que a gente tem de acesso mais rápido para chegar ao Hospital Municipal de Formosa. E a gente observa que não tem as outras vias, a gente vai pegar condições adversas para poder chegar. Então, é meio complicado colocar aquela via em mão única. Então, eu acho que a obrigação ali era colocar a proibição mesmo, realmente. É uma via que ela tem extensão muito pequena e colocar, né, proibição de um lado. E também, né, a gente vê que ela é uma via que coleta o trânsito, é uma via coletora, ela está coletando o trânsito ali com várias vias que a gente encontra. Como Formosa não tem suporte ainda para a via, né, arterial e nem via de trânsito rápido, a gente vê que a única solução ali é a proibição. Mas para não deixar nenhum lado A com raiva e nenhum lado B, eu vou abster o voto.
Vereador SD Caetano.
Encaminhando o meu voto também, eu quero dizer o seguinte. A respeito da questão da via, nesse momento nós não podemos nem discutir muito isso, porque isso tem que ser um outro projeto de lei, porque não se trata da via em si, se trata só de uma questão de estacionamento em uma área pública. Então não é viável essa questão. Mas eu vou fazer uma discussão mais ampla no projeto, mas nesse momento eu ainda voto sim também ao projeto.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Castro.
Voto sim.
Vereador Santiago.
Primeira fase, voto sim.
Vereador Wender Patrick.
Justificando meu voto, eu vou votar pela admissibilidade jurídica do projeto, para que na segunda votação a gente tenha aí consiga ter aí um consenso, né, para ver qual a melhor forma. Mas em primeira fase eu voto sim.
Vereador Jurandir.
Sim.
Jeremias.
Não.
Zequinha Lidoeiro.
Observando também aqui como está esse projeto, em primeira fase eu voto sim.
Vereador Emílio.
Só justificando, em como vai haver a emenda para proteger a liberdade, a entrada da casa do morador lá, eu vou votar sim nessa primeira parte, até ver a emenda.
Vereador professor Jorge, voto sim.
Projeto de lei aprovado em primeira fase, discussão e votação.
12 favoráveis, 1 abstenção e 2 contra.
12 favoráveis.
1 abstenção e 2
contra. 1 abstenção e 2 contra. Em primeira fase, discussão e votação. Peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Projeto de lei ordinária número 049/16. Autoriza alienação por permuta de imóvel que especifique da outras providências.
Em discussão, o projeto de lei ordinária número 049/16, autoria do Executivo. Em discussão.
Senhor presidente. Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wênio Patrick.
Senhor presidente, eu acho que o prefeito errou o mês, nós estamos no mês de novembro, e ele está achando que já é Natal, mês de dezembro. Porque os projetos que o prefeito enviou essa casa aqui hoje é de presente de Natal para alguns empresários da cidade. Não tem condição. O projeto trata, esse projeto tem que ser reprovado em primeira fase, porque ele não tem constitucionalidade alguma. Em primeiro lugar, esse projeto trata de uma indenização a um funcionário, a um empresário ou a empresa dele, por uma rua que no mínimo é uma área de servidão. O próprio projeto está falando aqui, ó, que por sua vez o restante da área de propriedade, fala que o nome da empresa, é utilizado como passagem de pedestre e veículo para a rodoviária. Local de passagem de pedestre e veículo para mim é rua, não tem outro nome. Né? Então, a legislação é clara, no caso desse aqui, ó, já tá, não tem conversa, é área de servidão, não tem que haver esse tipo de indenização dessa forma, impositiva. Além disso, olha só, lote 3, quadra 17, Parque Laguna, Formosa, Goiás, área 300 mil metros. 300 metros. Lote 4, quadra 78, Parque Laguna, área 300 metros. Lote 25, distrito Daife, 1.763 metros. Lote 18, quadra 3, distrito agroindustrial Daife, 1.600 metros. Esses quatro lotes, o prefeito está indenizando esse suposto dono, né, porque é uma área de servidão, por que não falou rua? Porque o local serve de passagem de carro, de... Não, ali é uma rua. Aí depois o dono reclamou e pôs um muro lá e murou. Mas toda a vida aquilo que eu conheço, ali foi uma rua. Então, assim, a forma de indenização, se realmente houver, não é essa. Nós aqui, nós temos que primar é pelo patrimônio da prefeitura, não é patrimônio de empresário. Ele que corra atrás do direito dele na justiça. Agora, nós aqui, nós vamos ter que preservar o bem público e o patrimônio público. É uma indenização descabida, desmedida pelo empreendimento e totalmente inconstitucional. Não tem a menor constitucionalidade. Nesse sentido, eu vou pedir para os pares, para os nossos colegas, que rejeitem sumariamente, em primeira fase, esse processo e que o empresário tome as medidas cabíveis que ele achar que deve lá. Infelizmente, quando a prefeitura achou que deveria defender o patrimônio público, ano passado eles foram lá no Bela Vista e derrubou as casas dos pobres, lá tudo assim, ó, que estava na área verde. Eu fui lá perguntar, mas como é que foi? Cadê? Foi algum fiscal expediu alguma coisa? Ah, não. Nós estamos defendendo o patrimônio público contra o pobre lá, que está protegendo a área. Né? E como é que faz com o empresário que não vai defender o patrimônio público, não vai dar o patrimônio público? Né? Então, nesse sentido, a gente pede aqui aos novos colegas que exerçam o seu mandato aqui, o mandato que o povo, né, escolheu cada um, e que a gente rejeite aqui de forma unânime, em primeira fase, esse projeto. Obrigado.
Com a palavra, vereador doutor Santiago Ribeiro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Público aqui presente. Hoje é a primeira vez que eu uso esse microfone para falar um pouco mais. Senhor presidente, esse projeto que autoriza alienação por permuta de imóvel, eu concordo com o vereador Wenner que é um absurdo. E vou lhes dizer por quê. Primeiro, acho que esse projeto deveria vir por exceção ordinária e passar pelas comissões competentes, como o vereador Divino colocou em outro projeto. E esse aqui, muito pior ainda. Muito pior ainda, que se trata de bem público, de imóvel público, de propriedade, né, da população, que vai ser permutada, ou seja, trocada. Não é? Ainda mais num momento desses, onde a administração, o atual administrador, está a menos de 3 meses do fim do seu mandato. Então, eu acho que é totalmente inoportuno. Ou, se pelo menos viesse na via ordinária, poderíamos avaliar melhor essa situação. De qualquer forma, eu já tenho um juízo sobre essa situação há muito tempo já definido. Acho que o proprietário do imóvel, eu acho que ele é Nericopo, né? Acho que ele já se beneficiou com a administração quando seu filho era secretário, lá na área industrial, onde comprou o imóvel lá troco de banana. Comprou uma área lá troco de banana, que sequer poderia participar do processo licitatório, que, se não me engano, ficou no nome de uma filha dele. Então, quer dizer, um homem com tanto dinheiro, um empresário tão bem sucedido, eu acho que ele deveria doar essa área para a população de Formosa. Ele deveria fazer essa bondade e doar essa área, e não querer trocar. Não é? Então, eu sou particularmente contra a esse projeto. Acho que a administração, de fato, tem o direito de servidão, porque aquilo ali é uma rua, sim. E se caso não for, entendimento do contrário, aquilo não for uma rua, um imóvel, que desaproprie. Assim como é desapropriado imóveis de várias pessoas que foram ao longo das administrações, simplesmente desapropriando o imóvel da pessoa, depositando um dinheiro lá em juízo, não é? E onde a pessoa vai discutir anos, como eu sei de caso, onde foi construída uma escola, que a pessoa está há 18, 16 anos brigando na justiça para receber o seu dinheiro, que ele não acha que aquele dinheiro é o devido, aquele que a administração depositou em juízo, não é? Que faça isso. Então, eu sou absolutamente contra esse projeto, acho descabido nesse momento. Acho um absurdo, não é? Então, eu espero que a administração tome outro tipo de conduta para resolver aquela questão do uso, seja da rua ou seja do terreno, seja através de servidão ou seja através de desapropriação. Mas o ideal mesmo é que o empresário faça uma bondade para a população de Formosa e doe essa área para o município de Formosa. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, com a palavra o vereador Macarrão.
Presidente, nobre vereador, público presente, eu até concordo com a palavra do vereador Santiago, do vereador, o vereador Wendy não, porque ele já falou que eu sei que lá é rua, mas também tem que indenizar, mas não é só rua não, ele tem 2.102 metros lá dele, com escritura, matrícula e registrado, está aqui as escrituras dele, ó. Então, agora, a questão de doar, doutor Santiago, isso depende dele, é coisa dele, né, que ele pode doar ou não. Isso aí está da vontade, mas que é dele, a área está aqui, tem os documentos aqui, ó, tá, as escrituras dele estão aqui. Ó. Eu acho que isso aí é... Agora, cabe indenização? Tudo bem, mas que tem que indenizar ele ou fazer uma permuta, tem que pagar.
O senhor me permite,
que ninguém é obrigado a dar nada para... órgão público, e nem órgão público, ninguém pode ganhar nada de órgão público também.
O senhor permite uma parte?
Sim.
Eu, na verdade, eu não estou obrigando ele, eu estou fazendo exatamente uma sugestão. Eu acho que ele deveria, se fosse ele, faria isso. E estou fazendo essa sugestão para ele. É óbvio que não existe isso, da pessoa obrigar a outra a ter que doar alguma coisa, mas já um cidadão que se beneficiou tanto com o município de Formosa, eu acho que poderia fazer isso. É uma sugestão. Obrigado pela palavra.
Então, são essas minhas palavras, presidente, porque ele tem documento, ele tem o direito de receber, de permutar, de ser indenizado. Obrigado.
Eu vou te pedir uma parte, vereador. Concedido, presidente?
Vereador Macarrão, lá é 2.000 e poucos metros. Certo. Agora, uma área daquela ali, ela é uma área valorizada. Agora, o que eu fico por entender é que se a pessoa é dono ou não é. Porque se ele é dono, eu acho que não tem essa guaxirru nem nada. Se tem documento, gente, pode ser meu, pode ser de quem for. Eu acho que se lá a área é maior, eu acho que porque o cara é rico, não tem que dar nada para ninguém também não, moço. No meu modo de pensar, agora, se ele não tem escritura, aí não, eu também sou contrário. Agora, se a área dele tem que ser pago, gente. Agora, se está caro, é outra coisa, aí é outra coisa. Mas eu acredito
Se o senhor entende de escritura, sei que o senhor entende, eu vou passar para o senhor dar uma olhada.
Isso é que eu dou. Eu, por exemplo, eu sou a favor, vou te adiantar, porque estão falando que o cara é rico. Ó, se ele é rico, é problema dele. Quer dizer, que fosse de um pobre, aí talvez teria até que tomar. Porque o povo toma mais é dos pobres, não é dos ricos. Então, eu acho que esse projeto, gente, se ele, a permuta, tá cara, é uma coisa. Agora, falar que lá é rua, rua onde? Se é rua, ele não tem documento, rapaz. Eu quero saber se a prefeitura prova que lá é rua. Não prova que é rua. Eu não estou aqui defendendo, eu defendo as coisas corretas. Eu defendo as coisas certas. Se ele é dono, ele tem que receber. Se ele quiser doar, é problema dele. Aí é outra coisa. Agora, que lá não é rua, não é. Agora, ele construir, lá é dele. Se ele construir lá, ficar aquela, só a calçada ali para acontecer acidente, é pior. Agora, a prefeitura precisa dali? Precisa abrir uma rua? Paga. Permuta, paga. Eu acho que não é por aí. O meu modo de pensar não é esse. Agora, se ele não tem escritura, a escritura é falsa, aí não. Aí é outra coisa. Agora, se é dele o terreno, 2.000 e tantos metros ali vale quanto? Quanto é que vale ali? Agora, lá no Laguna, quem é que ia pagar aí a 40, 50 conto o lote lá no Laguna? Se ela tem gente lá com quadra para vender. É igual o problema do Laguinho. Mesma coisa. Só política. Só política. O problema do Laguinho. O dinheiro voltou para trás. Perdemos ali, ó. Voltou. Obrigado.
Senhor presidente.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereador Saudade Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores. Eu começo a dizer o seguinte, é no mínimo imoral esse projeto tramitar aqui nessa Casa de Leis. É no mínimo imoral. Primeiro, esse proprietário, isso só está acontecendo agora na gestão de Itamar. E além do mais, final de mandato. Se ele é proprietário, aquela é uma área que todo cidadão formosense conhece o trânsito daquilo ali. A propriedade particular, se ele não cuida da propriedade particular, qualquer um de nós aqui, que tem o nosso imóvel particular, um lote lá e abandonado, e outra pessoa for lá, e usufruir aquele terreno por um determinado tempo, nós vamos perder o direito dele. E, na minha opinião, esta área, por uma questão de interesse público e do povo de Formosa, pelo uso daquela área, para mim já não tem validade essa...
Só uma parte.
Só um pouquinho, deixa eu concluir. Então, assim, eu não concordo com esse tipo de projeto, principalmente porque ele chega agora no final de mandato. Ele não tem a lisura que deveria ter. Ele não está tendo o trato que deveria ser tratado. Outra, se trata de uma área de preservação ambiental, que é uma das formas também de que deixar um espaço para exatamente preservação daquilo ali também. Você não pode vedar aquela área ali. Então, eu sou totalmente contrário a esse projeto de lei. E acho que todos nós, vereadores aqui, de forma unânime, temos que rejeitar esse projeto. Dou a parte para o Dr. Santiago, logo em seguida para Vossa Excelência.
Eu também quero um.
Muito brevemente, a gente não está discutindo a propriedade. É óbvio que a propriedade é dele. É óbvio que o imóvel é muito maior que a metragem da rua. Agora, a cidade inteira sabe que aquilo ali sempre foi uma rua. De um tempo para cá foi impedido de se passar os veículos. E outra, aquilo ali daria uma grande vazão do ponto de vista de trânsito para os ônibus que saem da rodoviária não precisarem ter que passar lá por todo aquele trânsito, a rotatória, já saía ali pelo fundo, já entrava na Avenida Lagoa Feia. Então, quer dizer, eu não vejo razão da administração entregar um imóvel seu limpinho a troco de algo que ela pode desapropriar ou pode exigir o direito de servidão, e não pela área inteira, mas exclusivamente pela parte que lhe cabe, a parte para fluir o trânsito. Então, quer dizer, eu também sou contra, e acho também um momento inadequado a entrada desse projeto e pela via extraordinária. Obrigado pela parte.
Sim, a parte.
Só queria entender uma coisa. Se é dele, se você tem uma escritura, o terreno é dele, não está desapropriando, não está permutando, o que é que nós queremos ali? Que seja uma rua, que seja de fato público. Porque lá hoje não é público. Esse negócio de ter uma rua, o cara larga um lote aberto, o povo passa ali, todo dia que ele quiser ir lá e morar, ele tem documento, é dele, está aqui. Ué. É dele, ué. De uma forma ou de outra tem que pagar ele, não tem? Qual a forma que a prefeitura achou? A prefeitura não tem dinheiro. O que é que a prefeitura? E outra, ele não está vindo agora, não. Ele já veio aqui antes. Esse projeto não veio foi agora, não. Ele veio antes. Agora, uma área ali de 2.000 e tantos metros ali, gente, quanto vale uma área dessa? Agora, analisa direitinho. Entendeu? É para a prefeitura? Ela tem que pagar? É da prefeitura? Eu quero saber se é da prefeitura. Não é. Ela vai tomar como? Ela tem que desapropriar, ela tem que pagar. A prefeitura não tem documento. Quem tem é o dono do terreno, está aqui, ó. Então, eu acho, gente, que... Eu analiso, mesmo o problema do laguinho, O cara com um laguinho daquele ali, uma área imensa aqui para fazer um belo lago, aí a justificativa que os outros lagos tinham acabado. Mas ele estava permutando e o preço daqui era duas vezes mais caro do que aonde o prefeito estava dando os terrenos. Não passou nessa casa. Não passou. Agora, é justo, seja rico ou seja pobre, é justo tomar dele? Tomar, simplesmente tomar? Acha que é justo? Porque eu acho que não é. No meu ponto de vista, não é. Se está caro ou está barato, é outra coisa. Agora, aqui tem escritura e é dele, é. Está aqui, ó. Macarrão, toma o documento e guarda, que é documento, não é? É escritura, é dele, não é?
Vereador Caetano, na parte?
Sim.
Bom, histórico ali daquela área ali. Se eu não me engano, esse proprietário, ele adquiriu aquela área no início dos anos 80, certo? Nessa época, lá já era conhecida, porque a pessoa que tinha lá não tinha bala na agulha para brigar pelo terreno, porque ele sabia que o prefeito da época de 82 não ia fazer isso aqui para ele, antes de ser desse. Por quê? Porque, gente, isso é direito público, é área de servidão, direito de servidão. Um terreno que é uma rua pode ter 300 donos com escritura de ouro. A rua está passando lá, a prefeitura tomou o direito de servidão, ele pode discutir na justiça. Ele pode discutir na justiça. Então, ele vai, compra o imóvel, troca, sei lá, adquire de forma legal, que ninguém aqui, de forma nenhuma, está questionando a legalidade da escritura dele. Agora, ele adquiriu uma área que é uma área que é por direito, já é de servidão. Eu, desde que eu sou criança, em 82 eu não me lembro, mas em 88, em 89, que eu me entendo por gente, ali era uma rua. Né? Acredito que em 82 também era uma rua onde passava carro, passava veículos, bicicleta, pedestre, etc. O resto do terreno é terreno que é cabeceira de APP, gente. É uma cabeceira de um APP. É um APP que existe há quanto tempo que existe APP da Mata da Bica? Né? Agora, assim, eu nunca tinha visto na minha vida, em Formosa, a primeira vez. É uma rua que passa, aí uma pessoa vem com a escritura e fala, na rua é minha. Aí vai e coloca um muro de um lado e um muro do outro. Isso aí, para começar, é inédito. Né? Uma área que era direito de servidão, o cara vai e coloca dois muros, aí a prefeitura vai e derruba. E aí fica esse imbróglio e agora chega... Para a gente, chegou no final do ano passado também, e chegou agora, nada contra o empresário, nada contra os bens dele, infelizmente ele fez um negócio no ano que ele comprou, no momento que ele comprou, ele fez um negócio sabendo o risco que ele corria, que ele estava comprando uma área, ou estava trocando com outro particular, uma área que era uma área de direito já, de servidão do município. Agora, o que a gente não pode aqui, como servidor público do povo, é advogar a favor, é contra o patrimônio público. Lá é um patrimônio público. Eu acredito que o meu dever é advogar a favor do patrimônio público. Né? E se ele tem os direitos dele, bons advogados ele tem para correr atrás. Mas, por enquanto, eu acredito que na atual situação e conjuntura não cabe de forma nenhuma, nenhum tipo de indenização para ele. Nenhum.
Senhor presidente, dizendo o seguinte. A questão que tem aqui, por exemplo, de 82, a escritura. Agora, desde 82, ele nunca resolveu fechar essa área toda. Por que só agora, né, nesse último ano, foi feito isso? Por quê? Não está correto, gente. Não tem outra questão. Falando de 2.000 e tantos metros quadrados, eu, assim, sem fazer a medição daquela área que é utilizada pela população, que eu entendo como área de interesse público da população de Formosa, eu não acredito que dá esses 2.000 e tantos metros quadrados. Aí já existe um erro aí. Porque se não dá, aquela área que é utilizada como área de interesse público da população, não dá essa metragem quadrada aí, que está colocada aqui nas escrituras, quer dizer, aí o município vai pagar uma área total, sendo que ele não usa esse espaço. Olha só, já existe outra, aí para mim, outra ilegalidade que nós devemos rejeitar completamente. Todos os vereadores têm que defender aqui, é o interesse público, é o direito de acesso da população de Formosa ali. Então tem que ser rejeitado. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Divino Ramos.
Não quero ser muito repetitivo, na verdade, senhor presidente, senhores vereadores, mas o vereador que antecedeu falou com muita propriedade, realmente, comparando a situação desse terreno, desse imóvel, com o tal do laguinho ali, que eu posicionei contrário na época, né, porque é transferir, ali é querer transferir uma situação de uma preservação ambiental que é de um particular para o município, ainda recebendo uma indenização. Eu acho realmente, o doutor Santiago tem muita razão, é um absurdo isso realmente. É um absurdo, porque se nós pegarmos o memorial descritivo que está aqui acompanhando a documentação, esse memorial descritivo mostra que a grande maioria dos metros quadrados que está citando aqui na escritura, desses 2.000 e tantos metros quadrados, está dentro do Mato da Bica. Eu desafio ele derrubar uma árvore para edificar alguma construção ali dentro daquele terreno. Então aquele terreno não tem valor, não. Aquele terreno não tem valor nenhum para o proprietário, não. Falar que aquele terreno vale muito mais do que 1.000 e tantos metros quadrados ali dentro do DAIF, mas não sei quantos metros quadrados no Laguna 2, não vale nunca. Não vale nunca, senhor presidente, senhores vereadores. Aquele terreno ali não vale. Porque ele não tem condições de derrubar uma árvore daquela ali dentro do Mato da Bica para edificar alguma obra ali dentro. Não tem. E a parte da rua, ela precisa ser preservada. Tá, pois não.
Eu quero corroborar o pensamento de Vossa Excelência, nesse sentido que realmente, assim, a valoração, não tirando o direito particular, não quero questionar isso não, mas a valoração de toda a área nesse quesito, que grande parte se adentra à mata. Então, valorar toda e pegar a área externa para fazer essa compensação é complexo. E só mais uma observação, quando a gente vê a imagem de satélite, o particular em questão, ele cercou, inclusive, já uma área pública, que é a área que faz bem de 12 metros de frente, que faz frente para a Avenida Lagoa Feia, que esta área, até pelas imagens aqui expostas no dossiê, ela não é a área do particular, mas o particular, só essa observação, ele chegou a cercar toda essa área como sendo a área própria dele. Então, são só observações e obrigado pela parte, vereador.
Então, só mesmo para continuar a questão da comparação, naquela permuta que foi proposta na questão do laguinho, ainda era mais absurdo, dava-se mais de 20 lotes ali, me parece, né? E 28 lotes num terreno aonde não tinha valor nenhum para o proprietário, pelo contrário, o proprietário tinha despesas para preservação ambiental o município simplesmente queria indenizá-lo com esses terrenos, tirando dele uma responsabilidade ambiental, transferindo essa responsabilidade para o município. E é o que eu vejo aqui também nessa proposta. Porque nós, todos nós sabemos, né, isso é notório e é documentado, que o Mato da Bica, ele é preservação. Só isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra o vereador Nélio Marques.
Senhor presidente, novos vereadores, público aqui presente, após ouvir aí atentamente cada um dos vereadores, entendendo aí a convicção de todos e também compreendendo com relação à documentação de propriedade do referido empresário aí, que é legítima, que é o legítimo dono, aonde a segurança jurídica se tem através da escritura pública, eu tenho um entendimento que ele não tem motivo pelo qual votarmos pela autorização de alienação. Talvez, como algum dos vereadores comentou, com relação à área inserida já dentro do Mato da Bica, quem sabe uma dúvida que eu tenho com relação somente à valoração dos imóveis. Mas, entendendo aí que de 2.000 e poucos metros, se aproveitarmos 1.000, 1.000 e poucos, ainda assim seria um valor, acredito que, se não superior, no mínimo par a par com o qual a prefeitura pretende regulamentar e regularizar aquela situação que, inclusive, no meu ponto de vista, vereador Antônio, seria de extrema utilidade para a população, onde os ônibus poderiam passar com tranquilidade, cortando um período de tráfego que é muito grande nas duas avenidas, tanto a que passa em frente à Assembleia de Deus, quanto a volta, só um minutinho, em frente à rodoviária. Agora que eu tenho uma convicção, senhor presidente, que não é por questões econômicas, sociais do proprietário que devemos ser tendenciosos de qualquer forma aqui. Eu estou convicto que esse projeto de lei merece ser aprovada e respeitando a opinião de cada um dos vereadores, ainda que fosse a metade do preço. A gente está cansado, inclusive tem um lote praticamente em frente aos Girafas, que deve ter aí uns 500 metros. Pergunta se o proprietário quer trocar o lote a troco de 2, 3 ou 4 no Parque Laguna ou no DAIF. Eu não trocaria. Vou fazer essa pergunta só. Desses 2.000 e poucos metros, vamos dizer que a gente só aproveitaria 1.000. Pergunta se alguém trocaria 1.000 metros ao lado do Hospital Regional por 10 lotes no
vereador,
Parque Laguna.
Me permite uma parte rapidinho. Dentro do Mato da Bica é muito diferente do que ao lado das Girafas, vereador.
Não. O Hospital Regional, qual a diferença do Hospital Regional e Girafas? Eu não vejo nenhuma.
Dá uma parte aí, vereador.
Extrema localização.
Dá a parte.
Eu tinha pedido a parte aqui.
Eu ia falar que é dentro do Mato da Bica. Eu não sabia olhar, não. Aqui é dentro do Mato da Bica. Você não sabe, o senhor não sabe enxergar, não. Aqui está fora do Mato da Bica, meu amigo.
É isso aí. Eu quero até lembrar que eu vou só dar a parte, vereador Caetano, depois o vereador Macarrão.
Eu só quero dizer para Vossa Excelência o seguinte. Vamos encerrar essa discussão. Vossa Excelência faz a retirada desse projeto, porque ele é absurdo. Não vamos prejudicar a população, né? Porque isso aqui, gente, fazer isso aí é lesar o erário público, é lesar o dinheiro público de Formosa. E nós não podemos aceitar isso aqui nessa casa de leis. Nós não podemos, principalmente neste momento, fazer uma atrocidade dessa com a população de Formosa. Essas são as minhas palavras para Vossa Excelência.
Vereador Macarrão.
O Wildes Farias Pereira está dentro do Mato da Bica. O Hospital Regional está dentro do Mato da Bica. A estação rodoviária está dentro do Mato da Bica, que divide com ela. Aí depois divide lá com o domínio público municipal, que é o Mato da Bica. Certo? É porque eles querem confundir a cabeça de nós vereadores e nós, cada um vota do jeito que pensa.
do jeito que você acha que deve votar, você vota. É, e ele quer confundir.
É porque, na realidade,
confundir a cabeça nossa.
Só para finalizar aqui, senhor presidente, com o mapa, a gente percebe, ó, toda aquela situação do mato da bica, está a rodoviária, está o hospital, está o lote do senhor Wilds, está a área do referido proprietário. É uma região toda. Agora, o que eu quero dizer aqui, senhor presidente, é que de 2.100 metros, vamos supor hipoteticamente que ele não tivesse a documentação de tudo, ou que ele não pudesse utilizar essa parte aqui onde que tem as árvores, por questões ambientais. Vamos fazer essa hipótese. Mas a metade do que tem lá, eu não tenho dúvida que, se a gente chamar qualquer um para fazer alguma avaliação aqui, vale mais do que está sendo ofertado para ele. Eu vou finalizar, mas antes eu vou dar a parte
do
vereador,
assim,
né?
A gente espera, o que a gente espera? Assim, os outros vereadores, tudo bem, mas na questão de Vossa Excelência é do governo, a gente espera que o senhor defenda o patrimônio público. Né? A gente precisa de um governo que defenda o patrimônio público. Né? E a gente está vendo aqui, ninguém está tirando o direito do proprietário. Ele tem os direitos dele, que não são esses aqui. Que são infinitamente abaixo desse aqui. Mas deixa o proprietário, retira o projeto, deixa o proprietário ir atrás dos direitos dele.
Não, mas...
Vamos fazer a defesa do patrimônio público e do povo de Formosa. Sabe? Isso aí, isso é uma questão que amanhã, passando soa tão mal para a população de Formosa, sabe? As pessoas ficam tão chateadas com esse projeto. Eles, vamos retirar e deixar ele atrás dos direitos dele.
Na realidade, eu vou finalizar aqui as minhas palavras, mas querendo dizer que, com essa alienação aqui, o bem público está preservado, inclusive com a abertura de uma via a mais para o transporte de passageiros. É só um exemplo. E de pedestres, e caso quisesse abrir outra via também. Mas isso aí é uma coisa que cada vereador tem a sua consciência. E eu vou estar encerrando minhas palavras.
Com a palavra, o vereador Antônio Faleiro Filho.
Mais uma vez, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Eu, que é de meu conhecimento, os 20 anos que eu estou aqui nessa casa, eu sempre defendi o povo, mas também defendi o direito da prefeitura. Nós aqui temos que saber medir as coisas. Não é justo, se o cara é dono, querer tomar dele. Eu sei que Formosa tem grileiro, mas eu acho que a prefeitura não precisa grilar. Se o cara tem documento, eu acho que tem que ser pago. Pode ser de quem for. Eu não tenho, acho que se eu já conversei com o Neri uma vez, foi muito. Não tem conhecimento com ele. Mas se ele é dono, ele é dono.
Uma parte, vereador.
Espera aí, só um minutinho. O que que acontece? Por exemplo, eles estão falando que é meio ambiente, que é não sei o quê. Tinha um caroço, desapropriou ali, o laguinho pagou todo mundo. Desapropriou lá em cima, no Abreu, pagou todo mundo. Lagoa do Santo, acertou com todo mundo. Se o cara tem escritura... Se anterior é raro, é problema dele e outro, um cara que tem escritura desde 82. Não foi agora. Agora, simplesmente chegar lá na terra dele que tem escritura e abrir uma rua, não está certo. Falar que lá toda a vida foi rua. Lá tinha trieiro, rapaz. Conheço Formosa desde 50 e tanto. Lá tinha um trieiro. Lá tem dono. Agora, tem dono, paga. Se está caro, é outra briga. É outra coisa. Chega, vamos negociar. Agora, querer tomar, eu acho que a prefeitura, ela sempre teve invasão. Agora, a prefeitura invadir trem dos outros, eu acho que, eu não sei, eu acho que não é por aí. Está errado. Querer tomar na marra, está errado. Eu não concordo com esse tipo de coisa, não concordo. Agora, por que que para um pode? Tião foi lá, desapropriou e pagou. Você vê ali uma nascente, ó. Foi lá, pagou todo mundo, o pessoal do Pimentel. Lá no Abreu, mesma coisa. Entendeu? O anel viário. Foi lá, desapropriou todo mundo. Agora ele ali não pode, porque ele é rico. Ah, que isso, gente. Quer dizer que tem que diferenciar, porque é rico? tem que diferenciar o cara que é católico, que é protestante, que é espírita. Não, não vou não, não vou não, ele é espírita. Vou não. Eu acho que não é por aí. Não é por aí, não concordo com esse tipo de coisa. Não, eu fico até assim meio chateado. Por isso que eu estou até largando a política, porque eu não dou conta. Eu não dou conta. Já não devia nem ter votado essa última vez. Devia ter saído fora. Porque tem coisa que eu me sinto envergonhado. Eu fico vendo aqui eles falando do plano diretor. O plano diretor está aqui na Câmara tem 50 anos. Ninguém trabalhou nele, aí fiquei bababá, bababá. Mimimi, não é não? Ah, o que é isso? Muito obrigado, presidente.
É discussão.
Senhor presidente, eu sugiro, se me permite a palavra.
A palavra, vereador de Vinícius.
Rapidinho, só para a gente encerrar a discussão, de que o líder realmente retirasse o projeto. Caso não, que rejeitássemos realmente o projeto pelo seguinte motivo. O doutor Santiago falou 3 meses. Não, nós estamos a menos de 60 dias do encerramento desse governo. Que deixe para o próximo governo que vai chegar agora, o próximo prefeito eleito, já que vai tomar posse dia 1º de janeiro, decidir. Porque eu queria até saber do vereador Nélio Marques, né, que é o líder do governo aqui na casa, quais serão, caso venha a ser aprovado aqui, as ações concretas que vão acontecer nesse governo ainda com essa permuta desse terreno. Né? Quais são essas ações? O senhor tem essa resposta ainda, vereador?
Na realidade, a melhor resposta para Vossa Excelência é fazer cumprir a lei, que é dar segurança jurídica a quem tem a escritura pública, seu vereador. Agora, com relação...
Tem que dar segurança
agora, com relação
pública, permanente,
a programas, vereador, políticos, quem responde isso é o executivo. Eu acredito que não tenha nem tempo para mais nada.
Exatamente.
Agora, não significa que ele não possa tomar as atitudes que caibam a ele nesse momento. Porque esse projeto ele já teve aqui. Na época, inclusive, foi eu que o retirei. Aí ele está voltando agora.
Obrigado, senhor presidente. Isso. Na verdade, eu só queria saber, porque só para a gente abrir, né, a mente de cada um na hora de votar. Porque nós não temos tempo hábil nesse governo de executar nenhum projeto ali naquela situação.
Uma
então, deixasse para o próximo prefeito.
Uma
o próximo
parte,
prefeito ele vai decidir se interessa para ele desfazer desses imóveis que estão propondo aqui hoje, em troca daquele terreno, se tem alguma proposta.
Uma parte?
Pois não.
Quando se fala em segurança jurídica, nobre vereador líder do governo, é ilógico, primeiro, que a área está dentro, esse terreno está dentro, parte dele está dentro de uma área de permanência de proteção ambiental. Que segurança jurídica é essa? Se isso prevalece, ó, o interesse público, Vossa Excelência sabe que o interesse público sempre vai prevalecer sobre o privado. Não está questionando, eu não estou questionando um direito individual, eu estou defendendo um direito coletivo da população formosense e um interesse público de acesso àquela área que é há longos anos na cidade de Formosa. Obrigado pela parte.
Então, senhor presidente, para encerrar a minha fala, eu já manifesto nessa primeira fase de votação, eu já manifesto contrário ao projeto. Obrigado.
Só uma parte.
Sim, pois não.
Só um segundinho. A Mata da Bica, se não me falha a memória, são 20 e poucos hectares. Inclusive, eu sou autor do tombamento da Mata da Bica. Lá foi agrimensor e mediram. O que é Mata da Bica é o que está fechado. Do outro lado de lá, que ficou um pedacinho no fundo lá, não sei se perto ali do Soarari, que até, inclusive, era para essa pista aqui continuar para passar lá. Então, pode pegar a lei, o tombamento do Mar da Bica, que são 20 e poucos hectares. Não tem nada do lado de fora. Isso aí eu asseguro com certeza, que foi medido, agrimensor, foi tudo certinho. Fizemos o tombamento em cima de hectares. Não tem nada a ver.
O senhor fala o que está fechado, ou esse documento que está na minha mão, esse memorial descritivo aqui, ó, com foto aérea de satélite, está falso, né, porque aqui mostra que a parte que está fechada dentro da Mar da Bica toma quase que 50% do terreno. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, não havendo mais discussão, peço o primeiro secretário que faça o apanhado de voto.
Do voto, sim.
Como voto, vereador Nélio Marques.
Sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto não.
Miquita.
Gostaria de encaminhar meu voto, senhor presidente, e dizer que eu acho que nessa primeira fase a gente vai votar favorável. E gostaria até de dar uma sugestão ao autor, que é o executivo, ou que seja o líder do governo, para que se ajustar esse valor, porque o que eu acho aqui é que o valor está irregular com relação ao valor da permuta. Então, poderia se adequar esse, para ninguém ficar lesado, poder adequar esse projeto de lei na permuta inferior ao que está sendo proposto aqui. Muito obrigado.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Domingos Filho.
Não.
SD Caetano.
Pelo posto formoso e interesse público, voto não.
Vereador Macarrão.
Justificando meu voto, quero responder para o vereador Divino quando ele falou que não pode estar votando esse tipo de projeto. Então, os vereadores que perderam a reeleição, eles não poderiam até fechar essa Câmara aqui e passar para o Lobos eleito, que não pode votar mais nada aí. Aqui não está proibido de votar alguma coisa. Eu acho que nós temos que entregar isso aqui, né? Entregar para os novos vereadores. Eu voto sim.
Vereador Castro.
Senhor presidente, justificando meu voto, tomei conhecimento desses projetos hoje à tarde, olhei esse projeto com muito carinho e já vim consciente do meu voto. Esse projeto deveria ter vindo via sessão ordinária e não extraordinária. Como vocês puderem observar, pela discussão dos colegas, inclusive eu quero cumprimentá-los pela maturidade na discussão desse projeto, demais projetos, deveria ter vindo via ordinária e não extraordinária, que é um projeto polêmico. Meu voto é não.
Vereador Santiago.
Meu voto, senhor presidente, senhores vereadores, ao contrário do que foi ventilado aqui, eu sempre me manifestei nessa casa, de 2015 para cá, tecnicamente, diferente do que foi ventilado aqui com politicagem ou com política. Eu não estou exercendo nenhum tipo de retaliação ou qualquer coisa. É o meu convencimento. Primeiro, acho que é direito de servidão. Segundo, se não for direito de servidão, desapropriação. E terceiro, o direito coletivo se sobrepõe ao direito individual. Eu voto não.
Wener Patrick.
Não.
Jurandir.
Não.
Jeremias.
Justificando o meu voto, como tem escritura, tem que ter indenização. Agora eu vejo o seguinte, é muito terreno em troca desse terreno. Tem que ter uma justificativa de terreno. Preço, nós não vamos discutir preço, mas o terreno, tem parte de terreno que não pode ser mais utilizado. Agora, indenização, eu voto sim.
Zequinha Lilueiro.
Caminhando meu voto em nome do nosso querido povo de Formosa, eu voto não.
Vereador Emílio.
Não.
Vereador professor Jorge, nesta fase eu voto sim.
Projeto de lei em primeira fase, discussão e votação. 9 contrário. 6 favorável. Em primeira fase, rejeitado. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Projeto de lei ordinária número 050/16. Dispõe sobre a autorização de concessão de direito real de uso de áreas no aeroporto do município e da outras providências.
Em discussão?
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Nélio Marques.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente. Na realidade, o projeto de lei número 50, de 14 de setembro de 2016, que dispõe sobre autorização e concessão de uso real de áreas no aeroporto do município de Formosa. Isso, senhor presidente, se deve, em 2013, momento em que o aeródromo de Formosa era administrado pela AGETOP e venceu o tempo pelo qual a ANAC, ou seja, hoje se chama SAC, Secretaria de Aviação Civil, concedeu ao Estado, na época, a administração. No caso, se eu não me recordo, eram 15 anos. Após isso, o aeroclube, onde nós temos aqui os conhecidos planadores, que era o Aeroclube do Planalto Central, também já administrou o aeródromo de Formosa, acredito que por também 15 anos. E, ao final desse prazo, o Estado voltou a administrar. Porém, em 2013, foi feito um convênio entre a SAC, que é a Secretaria de Aviação Civil, e o município de Formosa, para que o município administrasse a área em questão. E com essa administração, foi concedido ao município 35 anos para que o mesmo pudesse estar à frente administrativamente do aeroporto de Formosa. Lembrando que eu tive a oportunidade de ver o convênio, inclusive o convênio está na internet, quem quiser, basta colocar no Google que a gente consegue visualizar todo ele. Quando a prefeitura, nesse caso aqui, pede a liberação de 4 lotes para que seja feita a licitação, para que algum empresário da área do ramo de aviação queira a concessão, agora não são mais 35, porque desde 2013 a prefeitura administra, nós estamos em 2016, acredito que será por uns 30 anos. Depois disso, é sujeita à avaliação da SAC, que é da Secretaria Nacional de Aviação Civil, e também do 8º, se não me engano, COMAR, que é o Comando Aéreo da nossa região. São inúmeros e inúmeros protocolos, nós temos aí até dificuldades de entender como a nossa pista já foi um dia balizada e teve uma depredação desastrosa para o nosso município, que é uma pista muito bem pavimentada, feita na época do ex-ministro Lélio Viana Lobo, que a fez ao nosso município, época em que teve à frente do referido ministério. E, infelizmente, como a gente tem conhecimento aí, vários meliantes roubam as fiações, principalmente sendo de cobre, e que foi o que aconteceu aí com a nossa pista. Temos uma dificuldade muito grande com relação à segurança na cabeceira da pista, onde inúmeros pousos, que arremeteram a aeronave em função de crianças brincando na pista, com pipas, papagaios e até animais. Ultimamente tivemos aí inúmeras e inúmeras ocorrências, eu acredito que até que o vereador Divino Ramos, aí, secretário de Segurança, deve se recordar de algumas vezes que o administrador do aeroporto pediu auxílio com relação aos animais na pista, que inclusive é um perigo grande, corre um sério risco de acidente. Lembrando ainda que com a concessão de cada área no aeródromo, dentro do convênio que a prefeitura tem com a Secretaria de Aviação Civil, cada real que porventura for arrecadado nesse aeródromo, ele não pode ser desviado para nenhuma outra finalidade. Só pode ser usado para manutenção e melhorias do parque aeroportuário. E é dessa forma aí que o prefeito manda para essa casa de leis, autorizando o pedido de autorização, né, de 4 áreas, para que possa ser feita a licitação dentro dos moldes e dentro da legislação, para que as empresas pertinentes em relação à aviação possam concorrer. Lembrando ainda que quem não teve oportunidade de verificar no nosso aeroporto, o grande crescimento nos últimos 5 anos com algumas empresas de transporte aéreos de carga, aviões pequenos, algumas empresas que fazem manutenção em helicópteros, em aviões de pequeno porte, aviões agrícolas, tem gerado um grande número de dividendos em impostos, CMS, e empregos, principalmente para nossa população aqui. E eu acredito, senhor presidente, que com mais 4 empresas, no mínimo eu acredito, que essas áreas têm condições de abrigar mais de uma empresa cada uma, será muito importante para a população do município. E é dessa forma que eu peço a autorização, que eu peço a votação favorável para tal autorização.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wener Patrick.
Sim, eu fico por ver, né, aí continuando a questão do pacote de bondades do prefeito, né, numa hora dessa, prorrogação, não é nem segundo tempo, é prorrogação do jogo, vir um projeto dessa estatura para cá. Nós temos um aeroporto que tem tudo isso aí que o vereador Nelly falou, tem. Tudo isso aí, realmente. Agora, como é que um gestor quer fazer o uso de um aeroporto tão importante? Todo mundo sabe que nos anos 50, Formosa, vinha a linha dos Cruzeiros do Sul. Aqui foi rota de aviações do Brasil todinho. Hoje a gente sabe a importância lá do aeroporto, que tem oficinas, que atende todo o Centro-Oeste com qualidade, com excelência. Daquilo ali, o que o aeroporto tem de tamanho, ele tem seu valor em ouro. Ele é ouro puro, diamante puro da cidade de Formosa, que o poder público tem na mão. Concordo com tudo que o vereador Nelly falou, no sentido de que isso aí tem que ser explorado, não pela prefeitura, em parcerias público-privado. Mas agora a parceria público-privado, seu líder de governo, ela tem que ser feita, não é duas, aqui ó, duas folhas que foi mandado aqui, ninguém sabe nem que área, nem o tamanho, nem a finalidade, nem porquê, qual que é o objetivo estratégico da prefeitura, ninguém sabe nada. Está sabendo que vai pegar quatro lotes, 4 áreas e vai entregar para a iniciativa privada.
Me permite uma parte?
Sim.
E ainda tem mais. Essas licitações dessas condições aí, nós estamos careca de ver que é a mesma coisa de vaga para taxistas, coisa, já vem tudo com carta marcada. Não se abre edital, não lança edital para essas licitações. Obrigado.
Então, isso aí já é um outro problema de tanta gravidade quanto esse. Mas, assim, o que eu acho é o seguinte, que no caso desse aqui, o prefeito quer fazer, acha que em um mês ele vai fazer tudo que ele não fez durante os 4 anos, ele chama a equipe de transição do prefeito eleito, fala com a equipe, tem 3 pessoas na equipe de transição, fala assim, eu quero aqui, eu acho que eu vou resolver o problema da aviação de Formosa em 2 meses. Então, vamos aqui ver um planejamento aqui, para a gente fazer um projeto em conjunto e mandar para a Câmara, para a gente votar, para a gente aprovar, porque eu vou dar conta de resolver, eu não fiz nos 4 anos, vou fazer agora. Entendeu? Mas agora, se pegar e vir aqui mandar isso aqui para mim é ele dar de presente 4 horas para 4 pessoas que ele já escolheu. Quem é que me tira da cabeça isso do povo formosense?
A parte?
Sim.
Eu vejo, assim, até engraçado um projeto dessa natureza. Porque, na verdade, assim, nós não sabemos nem o que é que nós estamos votando, de certa forma. Porque, assim, o projeto é tão pífio de informação, entendeu? Que não deveria nem tramitar. Isso aqui é desrespeitar, entendeu? O mínimo de compreensão de cada um de nós aqui como vereadores. É um absurdo um projeto dessa natureza, gente. Tem que ser rejeitado na sua plenitude por todos. Obrigado.
Então, assim, o que eu queria pedir ao líder de governo é que vamos retirar esse projeto e vamos respeitar o direito da nova gestão, que vai entrar no ano que vem, deles tentarem fazer um planejamento estratégico para pôr aquilo para funcionar. E vamos também respeitar a inteligência do povo de Formosa, que quem é que não sabe, já tem 4 pessoas escolhidas para ganhar esses 4 lotes? Quem não sabe disso? Né? Então, assim, nesse sentido, senhor presidente, eu gostaria que a gente retirasse o projeto, e se não for retirado, esse projeto ele tem que ser reprovado por unanimidade. O povo está aí, está acompanhando tudo. Tá... Às vezes o povo não vota na gente. Ninguém é obrigado a votar em mim ou votar em qualquer um de vocês. Mas o povo está vendo. O povo está vendo que isso está sendo feito aqui nessa casa. Então, eu gostaria de pedir a compreensão dos vereadores. Quero também, vou pedir, não tem autoridade nenhuma para falar isso, nem permissão. Eu nunca nem falei com ele. Mas eu queria falar o seguinte, o senhor líder de governo. A primeira coisa que vocês tinham que ver era quando, no começo do ano lá, vocês tiraram e não quiseram renovar a concessão do Estado, e um companheiro igual o vereador Miquita ficou desalojado. Se ele voltar a trabalhar, tem que voltar a trabalhar lá em posse. Sabe? Isso aí, isso é alguma coisa do interesse público? Não é. Mas sabe o que é isso aí? Isso aí é um sintoma, isso aí é um efeito colateral do que é feito sem planejamento. Você pega a família do Miquita, pega a família da outra pessoa, que é daqui de Formosa, que fazia o trabalho lá, né? Você pega toda uma engrenagem que já funcionava e fala assim, não vamos fazer mais, agora é o município que toca, o Estado não toca em nada, e sem um planejamento estratégico, sem um plano de parceria privada por privado para poder ver estrategicamente quem é que vai para a Águia Diamante, aquilo é ouro puro. Então vamos tratar mais com maior respeito o que a gente tem de valoroso, que é a questão dos planos. Nesse sentido, eu pedi, Vossa Excelência, mesmo sabendo que Vossa Excelência não vai retirar, eu vou pedir Vossa Excelência retirar, se não, pedir os pares para a gente reprovar aí, unanimemente esse projeto.
Senhor presidente, eu gostaria até de fazer menção aqui a cada um dos vereadores, que eu vou deixar para fazer uma defesa um pouco mais profunda, não só desse projeto, mas do projeto anterior, no momento oportuno, na segunda fase, para que não fiquemos com o tempo exíguo no momento certo.
Uma parte, vereador.
Da discussão, claro.
A gente falou da legalidade, mas como é que Vossa Excelência vai defender um projeto que já foi reprovado na legalidade, ele é ilegal? A Câmara já falou que é ilegal, vai defender ainda? Vai tramitar ainda na segunda fase, presidente? O projeto dos lotes tramita na segunda fase? Mesmo sendo reprovada a legalidade dele?
Sim, senhor.
Tramita, né?
Ah, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Miquita.
Senhor presidente, novos colegas, eu gostaria de colocar também a minha posição, porque meu nome foi citado aí pelo vereador Wenner, Patrick, o qual eu até agradeço pela deferência. E, na realidade, é isso mais ou menos que o vereador Nélio explicou. Esse aeroporto era administrado pela Getop, e no início desse mandato aí do prefeito Itamar, teve algumas pessoas interessadas e foram a Goiânia e conseguiu essa permuta para que não fosse mais do Estado e passasse a ser do município. E isso não tem nada a ver, eu só estou explicando para melhor ficar entendido. E teve alguns colegas nossos da Getop, antigo, que era o ex-Crisa, que ficaram desalojados. E uns estão lá em posse, outros em Goiânia, igual o doutor Zé Carlos, o Carlinhos, alguns conhecem. O Carlinhos dorme lá no aeroporto, lá no chão, lá no colchão, e agora, e a esposa aqui. Aí vem ao final de semana de carona. Eu já fui receber ontem uma ordem para ir para lá a partir de semana que vem também. E, quer dizer, isso fez muito mal a muitas famílias, E, na realidade, não é isso que a Câmara tem que votar baseado no vereador Miquita. Não. Tem que votar porque isso é palavra do senhor prefeito. Isso só me deu problema. Não sei para que eu fui fazer isso. Eu não arrecadei nada com isso. Só prejuízo para o município. Então, eu não entendo um pedido dessa concessão dessa maneira. E eu não vou compactuar com isso. De forma alguma. Eu só esclareço, porque o Ender falou em meu nome, e eu gostaria de explicar só o que ocorreu, que alguns colegas que estão prejudicados. E é isso que o município fez. Adquiriu essa posse do aeroporto e está lá jogado, aguarda lá, é inapropriado também, mas serve para o município. E os colegas desalojados e não recebe. Os usuários lá não recebem, a prefeitura não recebe. Isso são palavras do prefeito para comigo. Só recebi problema, não sei para que eu fiz isso. Então eu não vou compactuar com isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão, projeto 050 do Executivo. Não havendo manifestação, peço ao primeiro secretário que faça o apanhado de voto.
Com o voto, vereador Nélio Marques.
Sim.
Divino Ramos.
Voto não.
Miquita.
Não.
Antônio Faleiro. Estê Caetano.
Não.
Domingos Filho.
Não.
Macarrão.
Voto sim.
Castro.
É outro projeto, senhor presidente, aos colegas, que ao analisar, achei um projeto totalmente vazio, não informou nada para esta casa aqui, e além disso, eu acho também que era um projeto que deveria ter vindo via sessão ordinária. Voto não.
Doutor Santiago.
Encaminhando meu voto, comungando com os demais vereadores, também acho que o projeto não especifica, né, as áreas, não traz maiores informações. Mesmo acreditando num processo licitatório de plena lisura, certamente todas essas informações constarão lá. Por outro lado, acho que a Câmara merece ter mais informações para tomar uma atitude dessa natureza. Por isso, voto não.
Wener Patrick.
Não.
Jurandir.
Não.
Jeremias.
Não.
Zequinha.
Não.
Emílio.
Não.
Vereador Professor Jorge, voto não.
Projeto em primeira fase, discussão e votação, rejeitado por 13 votos contrário e 2 favorável. E uma ausência do vereador Gustavo Marques. Peço o primeiro secretário que faça a leitura. Continuação da pauta. Eu acho que, senhores vereadores, que eu tenho certeza que esses dois projetos não vão ter tanta discussão. O 53 e o 53 e 54, que faça leitura em bloco. Se alguém se manifesta, for contrário, manifesta. Como nenhuma manifestação, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto 053-054-16 do Executivo.
Projeto de lei ordinária número 053-16. Dispõe sobre programa de benefícios fiscais BPF 2016 e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 054-16. Inclui inciso 8 e 9 ao artigo 2º da lei número 171-08, de 9 de julho de 2008, que cria o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, GGIM, vinculado ao gabinete do prefeito e da outras providências.
Em discussão, ao projeto 053-054-16, do Poder Executivo. Em discussão.
Pela ordem,
com a palavra o vereador líder de governo, Nélio Marques.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, com relação aos projetos de lei 053 e 054, respectivamente, quero dizer aqui que esse programa de benefícios fiscais, ele é muito importante para o nosso município. A gente sabe que todos os anos esta Câmara de Leis votou vários projetos do mesmo segmento e a população de Formosa, tanto quanto a administração, agradecem pelo seguinte fato. Nós temos aqui alguns cidadãos, algumas empresas, enfim, que devem ao município. Com os incentivos fiscais, elas têm a oportunidade de quitar seus débitos, de forma que, se não o tivessem, ficaria a prefeitura sem receber e o comerciante que seja, sem ter a sua atividade regulamentada, de forma que tanto o comerciante deixaria de arrecadar e os cofres públicos também não recolheria aquele imposto devido. Então, eu acredito que esse é um projeto que vem bem ao anseio da população, de forma que, seguindo aí os critérios que vêm estipulados na lei, ele é benéfico tanto para um quanto para o outro lado. Com relação à criação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, senhor presidente, eu acredito que o melhor nessa criação será a oportunidade do próximo prefeito, do prefeito eleito, ter
uma administração um pouco diferenciada administrativamente, tecnicamente, com relação à criação deste gabinete de gestão integrada, onde o prefeito terá a oportunidade de tomar conhecimento de forma mais rápida de todos os acontecimentos com relação às demais secretarias, e tanto o responsável por este gabinete a oportunidade de passar as informações pertinentes a cada um dos secretários e utilizar dentro das suas funções aquilo que o município anseja, que é a celeridade nos processos administrativos, políticos, técnicos, enfim, tudo aquilo que a população busca no poder público, de modo especial no poder público municipal. Eu até quero aqui, faço questão de parabenizar o prefeito Itamar e também o prefeito eleito, o prefeito Ernesto Roller, por ter a oportunidade de ter uma gestão integrada ao seu gabinete, como se faz de costume em cidades desenvolvidas. Assim como poderia dar exemplos de algumas no estado de Goiás, outras no, em demais estados e até no exterior, é muito importante. De forma aí que eu peço aos vereadores a aprovação dos dois projetos respectivamente, senhor presidente, pedindo que o secretário também faça a coleta dos votos com relação aos dois e me colocando aqui à disposição para que possa esclarecer de forma individual, cada um, caso os vereadores achem que seja necessário. Encerro minhas palavras.
Com a palavra, vereador Divino Ramos.
Senhor presidente.
Não, na verdade, eu só quero contribuir com o vereador Nélio Marques, que, na verdade, vereador, nós não estamos criando o gabinete de gestão integrada, não. Esse gabinete já existe de fato, de direito, ele está vinculado e subordinado diretamente à Secretaria de Segurança Pública. O que a proposta do projeto nos pede é a criação de mais dois cargos para o gabinete de gestão integrada, que é uma representação da Ordem dos Advogados e uma representação da Secretaria de Segurança Pública do Estado no gabinete de gestão integrada, que já existe.
Tá, pois assim, para poder, só para a gente ganhar tempo, né? Porque aí eu vou entrar num, não sei se Vossa Excelência percebeu isso, mas eu vou entrar aqui numa pergunta a Vossa Excelência é o líder de governo. Então, assim, ficou 4 anos o gabinete parado, certo? Não viu ações. E nesses 4 anos, na época do IF tinha. Todo mundo viu o GGM funcionando. Ficamos 4 anos parados. Aí agora, deixa eu ver se eu entendi. Chega no apagar das luzes, no final do 4º mandato, aí o prefeito manda para entrar um representante do governo do Estado e um representante da OAB, que a gente sabe que é uma pessoa que é partidária também do governo do Estado, para poder participar do GGM do prefeito eleito do ano que vem. Entendeu assim, senhor presidente? Então, eu queria, assim, não é que eu estou duvidando de que tá querendo infiltrar a gente ou isso ou aquilo, mas o que eu queria é que o prefeito, o próximo prefeito, ele tivesse o direito de fazer essa reformulação, né, de pegar e poder colocar. Porque, assim, eu não entendi a colocação dessas duas pessoas nesse momento, né? Então, nesse sentido, eu queria que Vossa Excelência analisasse, e vou até pedir mais uma vez para o líder de governo retirar esse projeto, manda amanhã, ou manda ele na quinta, com assinatura da equipe de transição, que é eles que vão tocar, gente. Como é que o prefeito Itamar quer fazer a política pública para o próximo prefeito? Né? Então, quem vai tocar é o prefeito novo. Então, que isso seja feito em conjunto com a equipe de transição. Eu, a princípio, eu votaria, mas pensando muito bem, eu não voto nessa proposta do GGM, não. A outra, parabéns, mas do GGM eu voto contra.
Na verdade, vereador, o gabinete de gestão integrada ele não ficou parado 4 anos. Eu fiquei por 1 ano e meio na Secretaria de Segurança Pública, e durante esse 1 ano e meio ele funcionou, e funcionou muito bem, inclusive. E não vejo problema nenhum prejuízo para o próximo governo a criação desses dois cargos, não. Eu só entrei
no mérito aqui para falar para o vereador, que nós não estávamos criando o gabinete, sim as duas vagas. Até porque são membros que vão enriquecer muito o corpo desse conselho, né? Esse conselho é que define as diretrizes da segurança pública dentro do município, juntamente com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiro, até o Exército Brasileiro, Polícia Rodoviária Federal tem vaga nesse conselho também. Então, isso aqui eu não vejo prejuízo nenhum em a gente votar favorável. Agora, a criação não é do conselho, só queria deixar claro isso. Obrigado.
Em discussão, não havendo mais manifestação, peço o primeiro secretário que faça um apanhado de voto para o projeto 053 e 054, da autoria do Executivo.
Como vota o vereador, líder de governo, Nélio Marques.
Voto sim, nos dois.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Domingos Filho.
Não.
SD Caetano.
Encaminhando meu voto, na verdade.
Lembrando, senhores vereadores, que é o projeto 053/2016 e 054/2016, viu?
É os dois projetos.
São dois projetos.
Entendi. O projeto 053, eu voto favorável. Agora, o projeto 054, entendendo também aí que deve haver a participação do próximo governo a ser instalado no município, eu me abstenho desse projeto 054.
Vereador Macarrão.
Os dois projetos, voto sim.
Vereador Castro.
O 053, eu voto sim. O 054, eu me abster.
Vereador Santiago.
Justificando meu voto, eu não vejo, em relação ao 054, que é a polêmica que cria o gabinete de gestão integrada, eu não vejo, cria não, insere novos membros, um representante do OAB e um representante de segurança pública estadual. Eu não vejo qualquer prejuízo para a próxima administração, até porque ele pode remanejar na sequência, se ele quiser, ou trazer uma proposta legislativa para remanejamento. Mas eu acho interessante, eu voto sim, para os dois.
Vereador Wiener Patrick.
O 53 eu voto a favor, mas o 54 sou contra.
Vereador Jurandir.
Vou votar sim no 053 e me abster no 054.
Vereador Jeremias.
Voto sim nos dois.
Vereador Zequinha.
O 053 eu voto sim e o 054 eu voto não.
Vereador Emílio.
53 sim, 54 não.
Vereador Professor Jorge, voto sim nos dois.
Projeto de lei 053 e 054. Favorável com 14, favorável, 1 contra e uma ausência do vereador Gustavo Marques. favorável, 4 contrário. 3 abstenção. Em primeira fase, aprovado. Três abstenção? Sete votos favoráveis, 4 contrários e 3 abstenção. Projeto em primeira fase, discussão e votação aprovado. Primeira fase, discussão e votação. Nesse momento declaro a presente sessão extraordinária encerrada em primeira fase e dentro de 5 minutos, voltamos para a segunda e terceira fase de discussão e votação. sobre a proteção de Deus, havendo número legal, declara aberto a presente sessão extraordinária em segunda e terceira fase de discussão e votação. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Senhor presidente, é pela ordem.
Primeiro secretário vai fazer a leitura da pauta.
Tá.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão extraordinária do dia 8/11/2016. Ordem do dia. Projetos oriundos do Executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 048/16. Dispõe sobre autorização para construção e funcionamento de estacionamento público que especifique da outras providências.
Pela ordem.
Com a palavra o vereador Nélio Marques. Lembrando que nós estamos à discussão de segunda fase e terceira fase de discussão e votação. A segunda fase mesmo é proveniente de emendas e ajustes do projeto.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui salientar com relação à emenda do projeto de lei ordinária número 48, que está pronta, mas antes dela, de acordo com o nosso regimento, eu peço a retirada do projeto de lei ordinária 049/16 e do projeto de lei 050/16, respectivamente.
Peço ao primeiro secretário que faça a retirada do projeto 049 e 050/2016 do Executivo.
Senhor presidente, como havíamos discutido na sessão anterior, na primeira fase, com relação ao projeto de lei ordinária 048, eu tenho aqui a emenda e eu gostaria de fazer a leitura dela para que possamos, antes de fazer a votação, apreciarmos a emenda. Diz o seguinte, o referido projeto: dispõe sobre autorização para construção e funcionamento de estacionamento público que especifica e dá outras providências. Artigo 1º. Fica autorizada a construção e funcionamento de um estacionamento público em frente à conveniência F1, localizado à Avenida Circular, entre o número 422 até a esquina da rua Intendente José Jacinto, no bairro Jardim Califórnia, Formosa. Artigo 2º. Fica da seguinte forma. Fica garantida aos moradores já instalados a sua respectiva localização de garagem.
Deixa eu dar só uma sugestão.
Tentar contribuir. Sim. O acesso ao direito à garagem seria isso.
Isso.
Devendo ser garantido só fazer um parágrafo único um parágrafo único aí devendo ser garantido o direito a acesso à garagem,
vamos fazer
que a lei federal garante. Parágrafo ponto da lei do projeto de lei do artigo 1.
Exatamente.
Só o parágrafo 1, que aí não precisa tirar o artigo 2, que essa lei entra em vigor.
Exatamente. Só o parágrafo 1.
Então fica logo em seguida do artigo 1º, parágrafo único. Fica garantida as instalações aos moradores já instalados as suas respectivas construções ou
garagem existente. Não precisa nem citar a questão dos moradores, é só parágrafo único, devendo ser garantido o acesso às garagens ali localizadas. Tá. Só isso.
Fica garantido aos moradores já instalados o acesso às suas respectivas garagens.
Isso.
Só a título de esclarecimento, dúvida minha, eu quero saber, essas pessoas que vai ser assegurado o direito à garagem delas, vai ser feito o estacionamento também ou não vai ser feito ali nessa...
As garagens já estão instaladas. Já
estão instaladas. Então não vão fazer estacionamento, não?
Não, lá nesse...
Não, é só para eu entender melhor.
Então, obrigado. Vamos fazer a leitura novamente.
Agora não, vamos fazer... Vai entrar na discussão da emenda, o autor da emenda vai fazer...
Deixa eu só fazer uma discussão.
Também. A leitura da emenda. Deixa ele fazer a leitura da emenda. Se algum vereador achar que tem que melhorar, então, que use a palavra.
Então, vamos lá. Parágrafo único. Fica garantido aos moradores já instalados o acesso às suas respectivas garagens.
Pronto. Coloque em discussão a emenda proposta pelo vereador, não de Nélio, mas assim, de plenário. Vamos colocar ela de plenário.
Senhor presidente.
De plenário, em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Miquita.
Senhor presidente, nobres colegas e o público aqui presente, eu pensei nessa hora de fazer uso da palavra pela iniciativa primeira da primeira sessão. Eu pensei que eu ia sair daqui triste hoje. Sinceramente, eu pensei assim. Mas eu fico feliz de ver uma situação dessa. Pena que está no fim. Mas a Câmara está mostrando que está madura. Isso serve para quem está ficando. Tem 5 colegas nossos aí que vai ficar e que introduza isso desde o início do mandato que vem. Esse entendimento, ficou satisfeito de todos os lados, porque a gente que coloca uma ideia, não é que você quer prejudicar o outro. Você quer defender aquele direito do cidadão. E os colegas entenderam isso aqui, assim como os proprietários. Né? Desse caso, desse jeito, não ficou ninguém prejudicado, e a gente fica muito feliz com essa saída, com esse entendimento da Câmara Municipal. Eu gostaria só de falar isso, eu fiquei muito satisfeito pelo resultado que está tomando esse projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador...
É só para entendimento.
Divino Ramos.
Só para entendimento, o parágrafo 1 vai no artigo 1º ou no 2º?
No 1º.
Ah, tá bom.
No artigo 1º. Isso, agora o em discussão. Artigo, acho que não...
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador S.D. Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu quero dizer o seguinte. A emenda à hora proposta, ela é importante, sim, também, mas eu quero dizer que aquela área é uma área que realmente necessita dessa questão desse estacionamento. Eu falo por conhecer aquela localidade e por transitar ali. Então, é uma questão que vai evitar acidentes. A questão, por exemplo, eu vi o vereador Jeremias aqui comentar, e eu também fiz propósito nesse sentido, a questão dos quebra-molas ali colocada. Aqueles quebra-molas foi extremamente importante naquela via, porque nós já tivemos acidentes gravíssimos ali. Eu conheço vizinhos ali que foram atrapalhados, ficaram em estado de coma, né? Por quê? Exatamente por causa do índice de velocidade que era realizado naquela via antes dos quebra-molas. E aquela situação ali naquela localidade em si, vira e mexe, tem muito congestionamento, né? Tem travamento ali. Agora, mesmo se não tivesse feito a emenda, ou não tivesse sido apresentada essa emenda, os moradores lá com a questão da garagem não seriam prejudicados. Por que que não seriam prejudicados? Porque o direito deles de acesso à garagem é previsto em lei federal. Entendeu? É previsto em lei federal. Qualquer veículo estacionado na garagem, de entrada de garagem, de qualquer residência, independente de uma legislação municipal, é garantido de plenitude. Esse acesso é o acesso à residência do morador, seja esse que está aqui hoje assistindo, seja qualquer outro morador em qualquer outra localidade. Isso não tem como tirar do morador. É um direito dele ter o acesso à sua garagem e ninguém pode estacionar. Mas eu acho extremamente viável, sim, para melhorar o fluxo de veículos naquela localidade e, com certeza, respeitando o outro direito, porque há uma legislação, né, já há muito tempo aprovada nesse sentido. Então, parabenizo aí pela emenda. Dou, sim, parte.
Muitas coisas ali no Jardim Califórnia poderiam ter sido evitadas. Mas o que aconteceu?
acho que 90, mais ou menos, 1990, acabaram com o Jardim Califórnia. Acabaram. Não tem um setor mais bem planejado que o Jardim Califórnia. Não tinha, não tinha. Aí o que que fizeram? Um asfalto desse tamanhozinho e largaram 6 metros de calçada para cada lado, acabou com o setor. Um absurdo um trem desse. Para economizar com o asfalto, fizeram isso. Agora, o que que acontece? Muitas pessoas chegaram para frente, prejudicou o setor. Outros não chegou porque não tem dinheiro para fazer com uma calçada de 6 metros, certo? Então, quer dizer, então é aonde acontece, às vezes, de prefeito, por exemplo, anteriores, às vezes até por despreparo, certo? Por maus assessores, igual aconteceu aí, ó. Então, esse é que é o maior problema. E as coisas vão para o buraco. Você pega o Jardim Califórnia, não existe praça. Venderam as praças tudo. Acabaram com as praças. Você pega a Formosinha, não tem praça. Acabou com tudo. Então, é complicado, viu? É complicado. Eu, às vezes, até fico pensando assim, gente, será possível? Será que nós vamos ter um administrador mesmo assim, arrojado, com muita responsabilidade, se prender um cavalo do compadre dele? Está preso. Não é porque é compadre, não. Agora, aqui é cavalo em praça pública, não estou dizendo agora, não. Isso é prefeitos anteriores. Eu estou falando isso com propriedade, 20 anos aqui. Não, pelo amor de Deus, solta o que é do meu compadre. Não, eu tenho que atender fulano. Fulano é meu companheiro. E aí a cidade é prejudicada, uma cidade que não tem calçada. O pobrezinho, às vezes, até faz uma calçada. Mas, no centro, nós temos grandes terrenos aí no centro que não tem calçada, não tem nada. Então, esse é que é o problema. Então, isso, os erros acontecem, certo? Eu não estou falando só no executivo, não. Nós aqui também, eu também já errei. A Câmara também já errou. Né? E muitas vezes a gente quer corrigir, né? Às vezes a gente corrige no começo da administração. Dá corda. Eu estou vendo no final é ferro. Mas no começo você vai dando corda. Agora vamos ver como é que vai ser a próxima Câmara, se vai ser do mesmo jeito. Porque se não jogar duro também não dá conta. E tem coisa que a Câmara joga pesado e faz é ajudar o prefeito. Faz é ajudar. Né? E às vezes nós aqui levamos o trem, né? Entendeu? Mas é isso. Desculpa, eu até pensei que eu que estaria com a palavra, mas era coisa. Me desculpa, ultrapassei o som. Desculpa, presidente. Poderia até ter me corrigido, mas.
A discussão é salutar.
É assim mesmo. Mas assim, na verdade, a gente sabe que tem diversos problemas e existe sim muita falha administrativa no município de Formosa. Mas é um acerto. Precisa cada dia agir dessa forma para poder melhorar aí beneficiando, porque o estacionamento também que vai ser instalado, ele não vai beneficiar, ele não é uma pessoa que será beneficiado, né? Aqueles que foram utilizar, qualquer cidadão, inclusive os próprios moradores da localidade, têm o mesmo direito de utilizar o estacionamento. É um direito público, é um interesse público, não é um interesse individual. Então, existe esse aspecto e é um aspecto legal. Né? Então, mesmo que se não tivesse a emenda, o morador, qualquer que seja ele, não estaria prejudicado em termos de acesso à sua garagem. Qualquer veículo que estacionar está sujeito a multa e guincho. Mas é um projeto importante aí para a nossa cidade, principalmente naquela localidade. Então, sempre eu vou apoiar esse tipo de emenda, esse tipo de melhoração nos projetos aqui dessa casa. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, a emenda proposta, emenda de plenário, ao projeto 048, em discussão, não havendo discussão, peço o primeiro secretário que faça apanhado de voto para a emenda.
Vamos voto ao vereador Nélio Marques.
Sim.
Divino Ramos.
Voto sim.
Miquita.
Sim.
Antônio Faleiro.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
SD Caetano.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Castro.
Justificando meu voto, senhor presidente,
Eu quero parabenizar o casal por estar aqui na busca dos seus direitos. É aqui que você tem que buscar os seus direitos. Parabéns. Quando eu fui vereador em 2004, eu lutei junto à Goiânia, junto à CELG, para retirar 5 postos que foi descoberto de frente à garagem que o cidadão não poderia entrar com o veículo, cobrando um absurdo a taxa. Inclusive, eu quero agradecer aqui de público, o deputado Iso Moreira foi um, falou, não deixem pagar, nós vamos derrubar isso aí. Era coisa de R$800, de R$1.600, de R$1.800. Quer dizer, é um direito do cidadão que estava sendo tragado. E eu consegui vencer essas lutas aí. O senhor está de parabéns e o senhor viu aí a maturidade da nossa casa aqui. Esse é o trabalho do vereador, que muitas pessoas lá fora não conhecem porque não participam das sessões. No dia que o cidadão começar a participar das sessões, vai ver que o vereador trabalha, não é ladrão e nem corrupto. Ele trabalha, ele corresponde à confiança que ele é delegado nas urnas, conforme aconteceu agora. Parabéns por estar aqui, parabéns aos novos vereadores. Eu voto sim.
Vereador Santiago.
Sim.
Wener Patrick.
Voto sim.
Jeremias.
Sim.
Zequinha.
Voto sim.
Emílio.
Sim.
Professor Jorge, voto sim.
Emenda aprovada por todos os vereadores presentes. Nesse momento, passamos em votação o projeto 048, já com emenda de plenário. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Santiago Ribeiro.
Nós temos o 048, já sem a emenda.
Isso, com a emenda.
Já com a emenda, melhor. Acho que nós podemos votar o 048, 53 e o 54, senhor presidente.
Eu acho que os senhores vereadores. É o 048 e o 053, que o 54 teve divergência. Pode certo. Colocar em bloco 048 e 053 em discussão. Não havendo discussão, peço ao primeiro secretário que faça um apanhado de voto.
Como vota o vereador Nélio Marques?
Sim.
Divino Ramos? 048 e 053.
Voto sim.
Miquita? Sim. Antônio Paleiro?
Voto sim.
Domingos Filho?
Senhor presidente, eu voto no 48 na passada, né? Agora com a emenda eu já vou votar sim. Aí eu votei contrário o 53, estou votando sim também, certo? E votando sim o outro, os três, tá bom? Obrigado.
SD Caetano.
Eu voto sim.
Macarrão.
Sim, segunda e terceira fase.
Castro.
Voto sim.
Santiago.
Sim.
Wender Patrick.
Voto sim.
Jeremias.
Sim.
Zequinha Leiloeiro.
Nos dois, voto sim.
Emílio.
Sim.
Professor Jorge, voto sim.
Projeto 048-053 aprovado por todos os vereadores presentes. Só parabenizar os dois, inclusive os dois que realmente foi beneficiado, um é comerciante, o outro também lá do F1 também é comerciante. Foi um bom entendimento. Parabéns aos vereadores que, por essa intervenção. Acho que esse é o parlamento e eu tenho a certeza que se muitos fizessem isso, às vezes os projetos terminariam muito melhor do que outros que aconteceu. Parabéns aos senhores vereadores nessa última votação do projeto 48, com a emenda que aí atendeu a iniciativa não só do morador, que também é comerciante, mas do outro comerciante lá, proprietário do F1 Conveniência. Peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Projeto de lei ordinária número 054/16. Inclui incisos 8 e 9 ao artigo 2º da Lei nº 171/08, de 9 de junho de 2008, que cria o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, GGIM, vinculado ao Gabinete do Prefeito e da outras providências.
Pela ordem, senhor presidente.
Em discussão ao projeto 054.
Pela ordem.
Com a palavra o vereador Nélio Marques.
Senhor presidente, nobres vereadores, a título, assim, somente para colaborar e de esclarecimento com relação à gestão integrada municipal, ela é feita com vários membros da sociedade civil organizada e instituições. Ou seja, Polícia Militar, Polícia Civil, o próprio prefeito, tivemos aí Dr. Joaquim, representando a Polícia Civil, tivemos aí a doutora Fernanda também, né? O bispo representando a Igreja Católica, um outro bispo também representando os religiosos através da Igreja Evangélica, o Corpo de Bombeiros Municipal e a Defesa Civil. Então, essa gestão integrada, ela tem o objetivo de discutir mensalmente a respeito da segurança dentro do município, dentro do âmbito municipal. E esse foi um pedido que veio através do executivo, mas que foi construído através de uma das reuniões em que se acrescentasse a OAB e um representante do Estado. Esta reunião ela foi realizada pelos membros da GGIM, ou seja, esses que eu acabei de falar, no dia 19 de outubro. Decidiram que se faz necessária a alteração da composição do mesmo, por saber que a composição criada 8 anos atrás não representa a ansiedade da sociedade no atual momento. Então, eles estão inserindo. Quem está inserindo não é o chefe do Poder Executivo, é o conjunto de instituições. Só para terminar aqui, é o conjunto de instituições organizadas que representa a sociedade civil, tanto quanto as institucionais que representam, no caso, a segurança através do Corpo Bombeiro, Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, enfim.
Não, só para dizer que essas instituições não têm autonomia para instituir. Quem tem autonomia é o chefe do Poder Executivo, através, homologado pela Câmara. Agora, sim, o que eu fico impressionado é o seguinte, por exemplo, está aí a delegada da mulher, o delegado geral, a polícia militar, o bombeiro, e ainda precisa de uma vaga para a Secretaria Estadual de Segurança. Como é que é isso? Se a Secretaria Estadual de Segurança já não está aí muito bem representada, né? Então, assim, eu acho, com todo respeito, que o GGIM tem que formular as coisas e buscar trabalhar, né? Porque a formação já está feita. E, no mais, é deixar para o prefeito que vem, para ele ver como ele acha melhor o funcionamento. Não dá para a gente ditar a norma aqui para o próximo prefeito cumprir. Nesse sentido, que eu vou dizer a Vossa Excelência que eu sou contra o projeto.
Na realidade, se faz necessário que venha através do chefe do Poder Executivo. Porém, o chefe do Poder Executivo, ele faz parte desse conselho, ele faz parte destes membros. E esses membros que chegaram a um consenso dessa necessidade. Eu até concordo aí que é de extrema importância ter um participante da OAB. Enfim, fica cada vereador aí ao seu critério, de acordo com a sua consciência aí, mas eu peço aos vereadores a aprovação do mesmo.
Em discussão ao projeto 054, não havendo mais discussão, peço o primeiro secretário que faça a acolhida dos votos em segunda e terceira fase de discussão e votação.
Vereador, líder de governo, Nélio Marques.
Voto sim.
Divino Ramos.
Voto não.
Miquita.
Sim.
Antônio Faleiro.
Voto sim.
Domingos Filho.
Não.
SD Caetano.
Não.
Macarrão.
Voto sim.
Castro.
Não.
Vereador Santiago.
Sim.
Wender Patrick.
Não.
Jeremias.
Sim.
Zequinha Leiloeiro.
Não.
Emílio do Réu X.
Não.
Vereador Professor Jorge, voto sim.
Voto não. Projeto rejeitado por 8 votos.
7-7?
8 votos contrário e 7 favorável. Projeto rejeitado em segunda e terceira fase de votação. Então, nesse momento, declaro a presente sessão extraordinária encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária amanhã, no mesmo local e horário de costume. Muito boa noite a senhores vereadores e o público presente.